Seja bem-vindo ao DHCast, um bate-papo descontraído sobre carreira, novidades do mercado e o mundo da tecnologia. A transformação digital já começou. Vai ficar de fora?
Eu quero começar esse podcast aqui com uma novidade para vocês. Você sabia que a galera que nasceu no ano 2000 tá completando 21 anos? É isso mesmo, meu querido. Sejam muito bem-vindos ao DHCast, mais um episódio. Meu nome é Bruno Cobb. E eu já digo logo de cara que o assunto de hoje é muito legal. Mas tem muita gente aí que tá se achando meio cringe. Vamos falar sobre geração Z. É doido pensar, né? Quem nasceu até 2002... já está no mercado de trabalho, e os adolescentes que fazem a gente se sentir velhos nasceram em 2005. Cara, que coisa louca. Vamos lá, que hoje o time está diferente. Eu vou começar apresentando meu colega e Digital Houser, André. Fala aí, André.
Oi para vocês, eu sou o André Rosa, eu faço parte do time de tutoria aqui da Digital Houser, mas em vidas passadas eu já usei a minha graduação em jornalismo e meu doutorado em comunicação a serviço da comunicação. Eu não vivo sem o meu Uber, não vivo sem o meu iFoods, mas eu fico ouvindo rádio de notícia durante a minha tarde aqui, ao invés de podcast. Por favor, não me expulsem, eu tento acompanhar a evolução das coisas, mas eu gosto muito de dizer que, no meu tempo, as coisas eram melhor, como um bom nativo da geração X, com aquelas pitadinhas de baby boomer, né, para manter o corpinho. E talvez até por conta disso eu fui convidado para fazer parte desse time e conversarmos sobre o impacto da geração Z nas estratégias das empresas. A geração nativa digital que não sabe muito bem do que é uma placa de fax modem, ou kit multimídia, ou que nunca precisou ouvir aquele barulhinho. Cobb, você já ouviu o barulhinho da conexão discada para entrar na internet?
Eu conectava na sexta-feira à noite para pagar um pulso sobe.
É isso aí, meu amigo. Olha, ninguém mais entra na internet como se fazia no passado. Inclusive, entrar na internet já não faz nenhum sentido, porque a gente está aqui na beira da ubiquidade, o tempo inteiro conectado, com notificações aparecendo, enfim. Bom, já falei demais, Cobb. Vamos para a apresentação dos nossos convidados.
Pati, fica à vontade. Patrícia Santana, se apresenta para a gente. Obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco hoje.
Obrigado a vocês. O convite foi muito bem-vindo. Sou Patrícia Santana, eu sou da Trindade, uma empresa de pesquisa de tendências, de comportamento, focalizada totalmente no Hemisfério Sul. E vim aqui para a gente falar um pouquinho sobre geração Z, mas inevitavelmente vamos falar de X, Baby Boomer, Alpha, Z, Y, né? Não tem como a gente não falar das outras. Então, daqui a pouco a gente já começa a destrinchar um pouco sobre isso.
E você, meu amigo, que se satisfez com o Big Brother ou com o Masterchef, você vai conhecer um outro tipo de reality show aqui hoje. Se é que você já não conhece, William, dá a letra aí. William Amaral tá com a gente aqui hoje. Brigadaço por ter aceitado o convite também, tá, parceiro?
Obrigado, pessoal. Muito feliz de ter recebido esse convite e poder estar aqui com vocês hoje. Me apresentando rapidinho, meu nome é William Amaral, eu sou CMO da Nice House Brasil, que é uma casa de criação de conteúdo formada por criadores de conteúdo da geração Z. Essa geração aí que tá dando o que falar, tá dando nó na cabeça das agências e tudo mais. E estamos aqui hoje para conversar sobre essa geração, sobre o impacto, como elas se relacionam com as marcas, o impacto que tudo isso vai trazer para o mundo, né? Basicamente. Então, muito obrigado pelo convite, tô doido para conversar com vocês.
Acho que a gente já começa, né, André? Eu vou chamar a Patrícia já para, antes de qualquer coisa, a gente dar uma contextualizada, né, nesse negócio. Tudo bem que não é novidade mais, já virou carne de vaca e tal. E aí já tem uma coisa, né? Quem é quem na fila de onde? Da balada ou do rolê? Né? Depende da geração aí.
Da fila do pão, né? Bem, basicamente, quando a gente fala de estudos de geração, a gente está pensando em pessoas que estão envelhecendo juntas. É isso, tá? Grosso modo, assim, para facilitar. Basicamente, as pessoas que são da mesma geração, elas vão ter uma marca, ou diversas marcas, diversos valores, que vão acompanhá-las ao longo de toda a vida. Então, vou dar o exemplo mais clássico de todos, porque foi a geração que começou com, justamente, esses processos de estudo, né? Que é a Baby Boomer. Então, a Baby Boomer é a geração dos hippies, boa parte dos punks, de boa... Então, eles são contra a cultura, eles são contra o sistema. E essa geração, hoje, são os nossos vovós, né? São as pessoas mais velhas, né? Que a gente tem aí com 70, com 80 anos, né? E que são, na verdade, pessoas que têm esse tipo de postura. Por isso que hoje em dia a gente vê uma terceira idade ou, né, idosos que fazem um outro jeito de ser idoso, né? Que é mais revolucionário, que quebra, né, todos os
parâmetros, porque na verdade eles já faziam isso desde a juventude, faz parte dos valores principais dessa geração. E isso vai acontecer de tempos em tempos, né? Então a gente tem os baby boomers, eles vão nascer até ali no início dos anos 60, dos anos 60 até ali meados, quase finalzinho dos anos 70, a gente tem a geração X, que é uma geração bem longa, uma geração que no Brasil vai ter características específicas, porque a gente vive em ditadura militar, então não dá para a gente pensar que é igual quem estava, né, nos Estados Unidos. Quase todos os grandes estudos vêm dos Estados Unidos, vêm do Hemisfério Norte, né? A gente tem alguns pensadores na Austrália, mas o forte mesmo vem ali do universo do Hemisfério Norte. E aí a gente tem a geração Y ou Millennial, que foi uma coisa que a gente já começou a falar sobre isso, né? André e Kobe puxaram um pouco isso. Ah, eu acho que eu sou millennial, acho que eu sou Y. Né? Na verdade, é a mesma coisa. Depende do autor que você está puxando e as abordagens que você está olhando. E depois a gente tem, né, dessa geração X, a gente tem a Y. E depois a gente tem, que é chamada hoje de cringe pela geração Z, né? Então, tipo, vergonha alheia, as coisas que eles fazem são horríveis, são medonhas. Mas é normal, toda geração tem conflito com a geração anterior, porque ela estabelece novos valores, né? E aí a gente chega na alfa, né? Que daqui a pouco já está entrando no mercado também, né? A gente esquece de falar às vezes das crianças, mas as crianças, elas já têm uma série de características aí que a gente pode puxar e que com certeza serão diferentes das Z.
Sabe que geração alfa são os meus filhos, eles nasceram, a mais velha nasceu em 2016, e é um perfil que já tenta mudar de canal botando a mão na tela da TV e tentando arrastar a tela da TV. Não existe controle remoto, não existe broadcast, né? Não existe canal de TV aberta. Então é o desenho que eu quero na hora que eu quero. A gente não tem muita ideia, né, gente, de que maneira essa geração vai reagir com informação, com inputs de tantas telas, com uma série de coisas que a gente vivencia, bom, pandemia, né, para a gente colocar só um entre vários eventos que vão mudar a forma como as gerações estão passando. Mas tem uma coisa, Patrícia, William, que eu queria ouvir de vocês, que tem muito a ver com essa, vamos dizer, apropriação do conceito de geração que vem de uma histórica pesquisa das ciências humanas, por essas consultorias voltadas ao mercado de trabalho, essa consultoria australiana, né, Patrícia, que deu nome, inclusive, à geração alfa, que é a garotada que está vindo aí. Queria ouvir de vocês uma coisa que, para mim, como eu venho da academia, é uma coisa que, vamos dizer, me incomoda um pouquinho. Tem uma polifonia, uma profusão de autores falando sobre gerações. E muitas vezes a mídia, e posso também meter o pau na mídia por ter feito parte dela por um tempo, a mídia adora meio que simplificar demais o modelo e meio que adotar um discurso muito próximo ao que, fazendo aqui uma analogia, ao que se vê na astrologia. Então, o sujeito que nasceu em 1982, ele é daquela geração, com aquelas características, com esse comportamento a partir dos inputs que ele teve, sejam eles históricos, sejam eles econômicos, políticos e tal. Para quem está no dia a dia, Patrícia, William, quem dialoga com perfis variados, como é que foge desse estereótipo? Como é que foge desses modelos simplistas? E, de alguma forma, a gente pode dizer, isso aqui é útil, isso aqui faz sentido, seja para o marketing, seja para aquilo que eu estou fazendo.
É, são definições abstratas, elas não são definições, né, que são concretas, né? O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que elas são referenciais, né? E a maneira como muitas vezes a gente lê um autor norte-americano que fala da realidade, da Y lá, aqui no Brasil também a gente estava indo muito bem, obrigado, né? Os Estados Unidos estavam crescendo, a gente também estava crescendo, o mundo estava crescendo, o capital estava crescendo no mundo, então tinha um cenário muito positivo em todo o mundo, né? Era uma situação específica. Mas a gente tem as características culturais, a gente tem as nossas diferenças sociais, a gente tem os nossos valores, as nossas formações de gosto, o nosso histórico de país colonizado, que é diferente. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração, né? Então, quando a gente simplifica demais, ao invés da gente usar isso como algo que ajuda a gente a pensar, na verdade, tira o pensamento. Vira um ato de para, né? Uma coisa muito automatizada. E aí não faz sentido. É bom para pensar, né? Então é bom para você refletir a respeito dos seus clientes, né? Então quando a gente pensa isso aplicado no mercado, é bom você saber quem você está atendendo, né? Mas quais são essas pessoas que você está atendendo? É Y, é Z, mas da onde? De São Paulo, Rio de Janeiro, do Nordeste? E mesmo no Nordeste, né? É da onde? É do Maranhão, é do Recife? É diferente, né? Você colocar tudo num pacotão só é sempre um problema. O Brasil é multicultural, é muito amplo, é um país continental. Então, esses desafios, eles existem e eles são pautados por esses elementos de referência, né? Que ajudam a gente a pensar o nosso cliente, mas ele não determina o nosso cliente. Não é, William? Você não acha também?
Com certeza, tá pegando um gancho nisso que você estava falando, Patrícia, principalmente acho que quando a gente está falando de geração Z, a gente até comentou isso um pouquinho antes também, né? A geração Y, ela viveu um momento de prosperidade econômica no Brasil, ela viveu um momento em que a gente tinha uma série de questões que facilitavam a mobilidade social entre diferentes classes sociais, foi uma geração que viveu programas sociais do governo, eu inclusive fui para a Unista na minha universidade, então existiu muito um melhor nivelamento de classe social no Brasil durante esse período que nós vivemos. E agora a gente vê uma geração que já nasce, como você tinha colocado antes, né, no nosso pré-papozinho ali, é uma geração que nasceu em meio à crise, é uma geração que passou 2 anos da sua adolescência trancada dentro de casa, com a pandemia pegando fogo. Então, é uma geração que eu arrisco dizer que vai ter um comportamental muito mais complexo do que a geração Y. As dissonâncias vão ser muito maiores entre os integrantes dessa geração. Mas é aquela questão também, né? É uma geração que, diferente da geração Y, já nasceu conectada, já nasceu com celular, tá? Tablet, smart TV, tudo ali na mão. É uma geração que sofre outras influências culturais. Quer dizer, a geração Y, né, foi uma geração muito impactada pela cultura norte-americana. Hoje a geração Z é muito impactada também pela cultura asiática. Não à toa os grupos de K-pop estão fazendo maior sucesso. Grandes grupos musicais e coletivos estão fazendo muito sucesso também ao redor do mundo. As casas de criação de conteúdo para o TikTok que estão bombando. Então é uma geração que já nasceu com um mundo tecnológico ali nas suas mãos, né? Enquanto a geração anterior, que é a geração Y, a gente viveu esse período de transição.
Eu acho que uma coisa legal é que, em termos de sensibilidade, a Y consegue diferenciar o que é on e offline. A Z não. A Z para ela é um contínuo, né? Então isso já torna a sensibilidade deles totalmente diferente, né? Bem, eu fiz datilografia, então sou uma pessoa definitivamente de outro século.
É, bem-vindo ao clube. Eu era assim, eu não baixava músicas, eu usava o meu 3-em-1 com fita, aquelas fitas que você comprava.
Cassete.
Né? Cassete, play, rec, pause e esperava o locutor daquela rádio bacana aqui de São Paulo terminar de falar. Mas, enfim, acho que a gente já pode saltar, Kobe, para o nosso próximo tópico da pauta, onde a gente começa a fazer as conexões entre esses perfis variados, essencialmente a geração Z, e o mercado de trabalho, né?
A geração Z, ela tem uma relação com o trabalho que é bem diferente da Y no geral. Como eu falei, é bom para a gente pensar, são só referenciais, né, para a gente pensar. A Y, ela queria muito se realizar já logo no primeiro trabalho, o que deixava muitas vezes a X irritada, né? Então, a ideia da labuta, do trabalho árduo, é uma coisa muito forte na X. E a Y queria já entrar, já, né, já ser diretor e já entrar no sabático antes dos 30 anos de idade. E isso, de certa maneira, foi fácil para eles, né? Então, eles tinham, como o William até destacou, eles tinham uma condição de vida muito boa, né? Então, um cenário, né, socioeconômico, político, que permitia uma facilidade, né, deles mudarem de emprego. Então, eles não duravam mais do que 2 anos, 3 anos em cada emprego. Então, eles não tinham um apego, inclusive, a essa ideia de aposentar no mesmo lugar. A outra geração, né, a Z, que a gente está, né, focando aqui, a Z, ela não é assim. A Z, ela vê uma função no trabalho, ela tem uma relação de valorização do trabalho, independente, inclusive, do tempo que vai demorar para se realizar nesse trabalho. Ela gosta, né, desse processo de labuta, mas eles também são absolutamente imediatistas por conta da coisa do digital. Então, eles têm esse dado que era do Y, né? Que é o do imediato, né? Eles também têm isso, só que é um imediato diferente, é um imediato ligado a vamos trazer tudo para o digital, vamos mudar agora, né? Então, essa coisa de ficar muito tempo fazendo igual, eles não querem. Eles querem aprimorar o tempo inteiro, né? Então, nem consegue terminar ciclos de processos, por exemplo, né? No meio do processo já está mudando, já está querendo, né, acelerar. E o trabalho com eles é mais fácil, porque eles gostam de ouvir pessoas mais velhas, eles gostam de ler, eles têm hábitos que são muito diferentes, né, do hábito da Y, né? E gostam muito de vídeo também, para diversão, né? TikTok tá aí, prova né, o quanto eles gostam disso. Mas não sei se é a mesma percepção que o William tem, que o William lida com eles diretamente, né? Eu lido um pouco mais distante, assim, né? Mais um objeto de análise, de pesquisa. O William tá ali no front com eles.
E o bacana disso tudo que você traz, eu acho que até a gente retorna um pouco a uma relação com o trabalho que a geração anterior, a geração Y, tinha, mas mais do que isso, eu acho que hoje existem novas profissões, né? A geração Z, ela cresceu e ela vive num mundo hoje onde talvez quando eu era adolescente me perguntassem o que eu queria fazer, ou outros adolescentes, meninos, meninas, ah, eu quero ser modelo, ah, eu quero ser jogador de futebol. Hoje você pergunta para alguém da geração Z, o que você quer ser quando você crescer? Ah, eu quero ser creator, quero ser influenciador digital. A gente vive num momento em que a tecnologia avançou demais, as redes sociais avançaram demais, e com isso surgem novas profissões, né? Não somente ali no front, falando de criação de conteúdo e criadores, mas também dentro das agências, dentro das empresas de marketing, comunicação e mídia, de uma forma geral, surgem novas profissões, surgem novas maneiras de se comunicar ali dentro desse ambiente digital. E essa geração de criadores de conteúdo, ela é muito interessante, porque a gente consegue ver uma diferenciação de gerações muito clara quando a gente fala principalmente em TikTok e Instagram. Quando a gente vê ali no Instagram, né, as pessoas que se tornaram influenciadores dentro dessa rede social, elas têm um estilo de fazer propaganda, elas têm um estilo de se comunicar com a audiência, elas são extremamente nichadas, ou seja, focadas em um único segmento. Agora, quando a gente vai para o TikTok, e aí o TikTok hoje, né, ele sofreu uma migração muito forte, que também aconteceu com a geração Y. Quando a Y saiu do Facebook e foi para o Instagram, a geração Z está saindo do Instagram e está indo para o TikTok. É uma rede social com menos pais, menos impacto publicitário, embora já haja bastante ali dentro da plataforma. É um novo formato de se comunicar. E isso casa muito bem com os interesses dessa geração, que hoje, um criador de conteúdo do TikTok, por exemplo, ele não vai falar só sobre beleza, ou falar só sobre viagens, ou falar só sobre cinema. O criador da geração Z, que é o público que eu tô ali trabalhando no dia a dia, todos os dias, basicamente, é um criador multifacetado. Ele gosta de dançar, ele gosta de cantar, ele gosta de fazer comédia, ele gosta de fazer maquiagem, ele gosta de fazer comidinhas, ele gosta de fazer um milhão de coisas diferentes, e ele traz todas essas coisas que ele curte fazer, todos os talentos que ele tem, ele traz em diferentes conteúdos, ele traz em diferentes frentes em rede social. Então, é um influenciador muito mais multifacetado e que tem múltiplos interesses dentro do universo de criação de conteúdo e também busca explorar um leque maior de possibilidades dentro dessa profissão creator, por assim dizer. Diferente da geração Y, que foi muito nichada nas redes sociais e muito focada em um único aspecto, em uma única frente. E isso também, né, impacta diretamente de maneira como marcas se comunicam com essa geração. Porque hoje em dia, não adianta quando a gente vai falar de um produto ou um serviço de uma determinada marca, a gente fazer aquele publizão clássico, com legenda pré-aprovada pelo cliente, com as mesmas blogueiras do mesmo squad postando o mesmíssimo conteúdo, da mesma forma, sem muita variação. Essa geração não vai aceitar esse tipo de comunicação das marcas. Essa geração, ela quer saber, esse produto está dentro do meu dia a dia? Esse produto ou serviço faz sentido para eu falar dentro das minhas redes? Como eu conecto esse produto ou serviço ao meu conteúdo e não o contrário? Né? Colocar um produto que não tem nada a ver com o criador interrompendo o conteúdo de beleza ou qualquer outro segmento que a pessoa está falando ali. Como que eu trago isso para mim? Minha realidade, ao invés de somente adaptar aquilo para minha realidade, né? Então é uma geração que preza para essa realidade.
Tem a ver com convencimento, né, Will? Que na verdade é convencê-lo a comprar, não a consumir, porque consumir é uso, mas a comprar não é muito fácil. Então é bacana a gente perceber que você precisa estar bem alinhado com os valores, né, para colocar o seu produto ali com aquele influenciador, porque ele realmente usaria mesmo o seu produto e não o que você, né, empurrou isso para ele, né? Então ele não consegue convencer facilmente a geração, né? Então é um diálogo mais complexo, né, que essa geração pede, né?
Eles pedem uma comunicação mais profunda, que seja conectada com a realidade. É uma geração também que, principalmente com o boom da internet, todo mundo com seu celular na mão hoje tem o poder de se comunicar e falar por um grande número de pessoas. É uma galera que está muito também prestando muita atenção nas grandes questões sociais que estão acontecendo, os grandes movimentos sociais. Então, falando movimento social, o movimento feminista, o movimento racial, o movimento LGBTQIA+. A geração Z está muito conectada a essas demandas, a essas lutas sociais, e ela quer também o respaldo das pessoas e das marcas com quem ela trabalha em relação a esses assuntos. Então, é muito importante não só você saber o que comunicar, como comunicar, e também, a partir do aprendizado que você tem com essa geração, rever os seus valores e ver se eles estão atualizados para as demandas socioeconômicas das pessoas que a gente tem hoje.
E se eles descobrem que é fachada...
Acabou. É o cancelamento.
São os piores haters do universo. É, são
eles
os piores haters do universo, assim, né?
Xinga muito no Twitter, né?
É, não, greenwashing e bluewashing com eles não pega, entendeu?
Não cola.
Tem uma curiosidade em cima disso, tem um aspecto aí que eu queria entender. Enquanto as pessoas que estão nas redes sociais manifestam esse comportamento, as marcas ou as pessoas que estão representando as marcas, as equipes que de alguma forma estão associadas às marcas, elas estão no mesmo caminho ou não? No sentido, não só em relação a marketing, mas a própria, muitas vezes, questão organizacional, enfim.
Olha, tem empresas que estão bem alinhadas, que são bem rápidas, assim. Geralmente quem puxa é o pessoal do marketing, que vai puxar justamente o resto, assim, para o RH ficar atento. Também tem o aprendizado, por exemplo, né? Há um tipo de crise numa rede social, né? Com alguma marca. Nubank, por exemplo, aconteceu isso com eles e aí rapidamente eles foram lá, contrataram uma pessoa com um perfil de transformar a realidade interna deles. Então eles passaram a contratar muito mais pessoas pretas, muito mais pessoas LGBTQI+, né? Então, por conta justamente das pessoas com deficiência, eles abrem vagas específicas para cada frente, inclusive, né? Um contingente grande, inclusive, de contratação, modificando a cara organizacional da empresa, né? Então, é a partir de uma crise que eles aprenderam, né? Mas eles estão atentos. Não são todas as empresas que são assim, é óbvio. Tem empresas que, principalmente empresas que trabalham muito na lógica do B2B, elas são as mais difíceis de você alcançar com esse tipo de problemática. Ali reina o homem branco, hétero, cis, né? E todos os valores que permitem que ele fique no poder para sempre. Então, essa é o enfrentamento que essa geração faz, porque é uma geração que quer desconstruir essa coisa muito hierarquizada, né? Eles querem construir um mundo mais horizontal, um mundo mais de diálogo. Parece que eles são haters, parece que eles odeiam, mas na verdade eles gostam muito do diálogo. Eles são mais abertos ao diálogo do que a Y, por exemplo. Então isso é bacana, assim. A gente está aprendendo bastante com eles. A gente sempre aprende, né? Cada nova geração traz uma nova perspectiva sobre o mundo e que, no caso, a gente sempre aprende para o melhor, né? A Y ensinou que a gente tem que parar e meditar, que a gente tem que respirar na vida, que a gente tem que ter prazer com as coisas, né? E a Z está ensinando a gente a olhar e ter empatia, ter propósito. E isso ser real, não ser uma fachada dentro de uma empresa, né? Mas é um processo ainda.
Legal você falar dessa coisa do propósito, né? Da empatia, ô Patrícia, porque isso causa um impacto bem grande na oferta de produtos e serviços, né? Então a gente pode trazer como exemplos aqui a Uber, né? Que trouxe o conceito do car sharing. Não foi ela que trouxe, mas ela que popularizou o conceito de car sharing, né? E que está revolucionando diversos mercados governamentais, e não só governamentais, mas privados também. House, Quinto Andar, a Nubank. E eu achei legal o William falar dessa coisa da diferença no consumo de comunicação, né, que tem entre as gerações em si. Queria que a gente se aprofundasse um pouco mais agora nessa questão do impacto do comportamento dessas gerações na estratégia das empresas, né? Então, como é que eu faço para fisgar? Quem que teve sucesso nisso de fisgar um público que não estava acostumado a conversar, né? Ou como é que vocês veem isso acontecendo, esse conflito de gerações, como a gente está chamando aqui, né? Que não é novidade para ninguém, que agora a gente só está com nomes diferentes para coisas que a gente já enfrentava lá atrás. Mas como é que isso acontece dentro da estratégia das empresas mesmo no mercado profissional?
Observando principalmente o mercado das grandes agências de comunicação, né, falando em relações públicas, publicidade, mídia, seja qual for o segmento do negócio de comunicação que a gente esteja falando sobre, uma coisa que a gente enfrenta bastante, embora sejam as áreas de comunicação que geralmente vão puxar essa inovação, esses diálogos e essas novas conversas, eu ainda enxergo que existe um caminho até um pouco longo a ser percorrido nesse sentido. Quer dizer, a Nice já está há 1 ano e meio no mercado, basicamente, um pouquinho mais, um pouquinho menos de 1 ano e meio. E o que a gente observa é que muitas das empresas, quando a gente vai conversar com elas, explicar a maneira como a gente trabalha, explicar a maneira como a gente produz conteúdo, tendo em vista principalmente o TikTok, muitas delas levam um susto. Por quê? Quando a gente vai conversar com uma marca, a gente fala, olha, pessoal, existia um tipo de campanha que se fazia em social media, nas redes sociais antes, que era feito dessa forma, e a nova maneira de se fazer comunicação nas redes sociais é completamente diferente do que o que a gente está acostumado. E aí, às vezes, a grande estrutura das empresas de comunicação impedem que a inovação acabe se arraigando e trazendo realmente resultados positivos. Por quê? A nova comunicação com essa geração, ela não pode ser, número um, interruptiva. Você não pode, sei lá, quando a pessoa tá rodando o feed do Instagram, ou do TikTok, ou seja de qualquer outra rede social, você não pode colocar um conteúdo ali que não vai tá comunicar na linguagem dela, com a identidade dela, se é com esse público que você quer se comunicar ali de fato. Essa geração não aceita conteúdo interruptivo, essa geração não aceita conteúdo massivo, ou seja, o mesmo conteúdo pré-fabricado vindo de diferentes fontes de mídia. É uma geração, principalmente, tanto quando ela vai consumir, como quando ela vai criar conteúdo, efetivamente, no caso dos criadores de conteúdo, ela vai querer colocar a sua própria linguagem, a sua própria identidade, a maneira como o público dela gosta de consumir e conversar sobre aquele assunto em específico, ou aquele segmento, ou aquele produto, ou aquele serviço. Então, o grande desafio para as áreas de comunicação e para as grandes empresas é dar essa abertura para que os criadores de conteúdo, influenciadores, e para que essa geração realmente se comuniquem da forma como eles gostam e que eles sabem que é efetiva se comunicarem com as outras pessoas. Então, o que sempre acontece quando a gente está conversando com marca, principalmente, é a gente ter que primeiro falar sobre como a geração Z consome e cria conteúdo, para depois a gente falar da Nice, para depois a gente falar de como a gente pode fazer uma campanha, para depois a gente seguir com os próximos passos. Então, é um processo muito educacional que acontece no papo com o mercado, de fazer o cliente, as marcas e as grandes agências de comunicação compreenderem que a gente precisa dar essa abertura para essa galera falar o que ela quer falar e do jeito que ela quer falar, mesmo com o seu produto ou serviço ali. O que as marcas têm que entender e as agências têm que prestar atenção também é se ela quer endossar o discurso sendo feito daquela forma com aquele criador em específico. E aí é uma questão interna de cada marca ou cada empresa por si só. Mas é importante trazer essa abertura para que essas pessoas possam se comunicar da maneira que elas sabem que é efetiva e confiar um pouco mais nessa nova geração, no sentido de dar essa liberdade para eles criarem efetivamente, não só reproduzirem um discurso pré-fabricado.
Você está me contando uma coisa aqui, Will, e assim, eu estou imaginando eu um perfil muito parecido com o meu, como um gestor de uma marca tradicional, que já entraria numa conversa com você ou com a sua agência com um estereótipo na cabeça, do tipo, olha, eu não suporto dancinha, não suporto dublagem, quero que você me traga algo que vá muito além disso e que tenha um conteúdo que importa, né? E você está contando para a gente que, claro, a coisa vai muito além disso, e eu queria aproveitar, Will, para você me puxar, ou para você puxar de volta para cá, um pouco sobre a identidade do cast da casa Nice, ou da mansão Nice, o nome, enfim, o nome exato, que você pode, inclusive, me corrigir aqui. Tem aí uma busca por diversidade de pessoas, de conexões, de vivências mesmo, para dialogar, trazer um pouco dessa experiência, trazer essa experiência das pessoas do seu dia a dia e fazer essa conexão com as marcas. Se puder detalhar um pouco melhor isso, acho que vai ser formidável para a gente entender esse discurso que você trouxe antes.
Quando a gente fala em Nice House, pessoal, hoje a gente tem 11 criadores de conteúdo que são o nosso casting principal dentro da casa. E o que é mais legal, né? Como eu disse ali atrás, é uma geração muito multifacetada e que tem múltiplos interesses em diversos universos, e elas falam sobre esses diversos universos ao invés de focar em um único aspecto. E o mais bacana, quando a gente vai construir um casting como o da Nice, é justamente trazer diversidade de vozes para falarem sobre os diversos assuntos, para fazerem publicidade para diversas marcas, porque a gente precisa saber o que as mulheres acham de determinados assuntos, a gente precisa saber o que os LGBTs acham de determinados assuntos, a gente precisa saber o que as pessoas pretas acham de determinados assuntos, a gente precisa saber o que uma pessoa classe C e D acham de determinados assuntos. Então, quando você reúne essas pessoas que não só têm múltiplos interesses e são multifacetados, quando a gente fala em segmento de atuação, e aqui podemos mencionar cinema, beleza, música e assim sucessivamente, como também pessoas que tenham múltiplas e diversas experiências de vida e que possam se complementar e que possam dialogar e trocar essas experiências para aprenderem uns com os outros. Uma coisa muito bacana da Nice é que, quando a gente fala em rede social, muitas vezes a gente fica preso dentro de bolhas, panelinhas de pessoas, e que a gente só ouve o que a gente só recebe impacto de publicidade sobre coisas que a gente gosta. E eu acho que um efeito muito bacana da Nice é justamente você trazer pessoas diferentes, com experiências diferentes, de diversas partes diferentes do Brasil juntas e colocá-las juntas para conviver, porque isso vai gerar muito diálogo, isso vai gerar muita discussão, isso vai gerar muito crescimento mútuo para essas pessoas. Então, a experiência de ter uma casa de criação de conteúdo como a Nice House Brasil é também essa troca que é muito valiosa e que eu acho que a geração Y se isolou muito quanto a essas discussões em suas bolhas. Então, acho que isso é uma abertura maior para diálogo, para liberdade, e isso impacta diretamente a maneira como essa galerinha gosta de consumir e fazer publicidade. Não, eu vou falar do meu jeito, eu vou falar com o meu sotaque, eu vou falar da maneira que eu gosto de falar, eu vou fazer piada com isso. Então, vem muito nesse sentido também, sabe?
Há uns 4 anos atrás, eu fiz uma palestra na Casper Libero, né? Então, aquele imenso auditório da Casper Libero. Eu lembro de falar de super segmentação, e as pessoas ficaram muito assustadas, assim, né? E que era o futuro, e era o futuro imediato dali, já aquilo já estava começando a acontecer. E eu lembro que muitas pessoas de empresa, que ao mesmo tempo tinha essa dinâmica do Twitter para fazer os comentários, né? Muitas pessoas de empresa falavam assim: ela tá viajando, falou, da onde ela tá tirando isso, entendeu? E aí foi uma das coisas que, assim, mais aconteceram foi justamente dali para frente. Eu fui contratada diversas vezes para fazer reconexão com os clientes, porque justamente os clientes se modificaram, eles sofreram um impacto, né, não só da internet, mas desse convívio com diversas gerações que tinham diversos tipos de possibilidades, né, de estar no mundo, e que no caso da Z, ela fura a bolha, ela gosta de furar a bolha, ela gosta dessa coisa de sair do, né, e isso modificou completamente o mundo, né, não tem como a gente falar que não, né, eles modificaram completamente a maneira do mundo pensar, o estar no mundo, e o estar no mundo significa também comprar e consumir. Isso faz parte do pacote de estar no mundo, né? Então as empresas, elas estão tentando correr atrás para lidar com essa super segmentação, porque uma mesma pessoa é mais de uma segmentação. Eu acho que é isso que é o mais diferente para eles de pensar.
Você não precisa ser uma geração, né? Você pode estar se comportando como uma determinada geração, gente.
Exato. Ah, aprendi isso ali, aprendi aquilo lá, e você vai mudando, né?
E aí a gente está, infelizmente, estamos nos encaminhando para os momentos finais desse episódio aqui, que você vai escolher se é um episódio super bacana, super legal ou super top, né? Vai depender o que você vai querer categorizar aqui esse nosso podcast de hoje. Temos um momento muito tradicional aqui no nosso podcast, no encerramento dele, que é o momento das dicas, né? As dicas que a gente deixa aqui. Quero saber mais, gostinho de quero mais para quem ficou interessadaço e quiser indicar algum conteúdo, quiser indicar um curso, um seminário.
Ainda não presencial, né? Infelizmente.
E é, não, agora acabou a aglomeração, gente, pelo menos por enquanto. Um vídeo, um livrinho, às vezes um vídeo no TED. Eu sei que o André tem uma dica boa para deixar nesse podcast aqui, né, André?
Bom, vou começar. A minha dica é super óbvia, super cringe, não tem nada de surpreendente. É um livro. Eu não sei se o pessoal da geração Z conhece livro, moçada. É uma coisa feita com papel encadernado.
Eles sabem, impressa, eles adoram ler. Uhum.
Então, mas aí as pessoas vão usar e-book, vão usar Kindle, vão usar qualquer outra tela e tal. É, livro impresso, pessoal. A gente, durante esses últimos minutos, discutiu muito a relação entre diferentes gerações, mercado de trabalho. Vocês já viram que o assunto é inesgotável. A gente pode ficar aqui horas discutindo isso. E um dos tópicos que, especialmente nessa parte final, nossa, muito legal, foi a relação entre essas gerações e ferramentas de comunicação. Bom, os meus pais, talvez os pais da Patrícia, do Will, do Kobe, eles só conheciam os meios tradicionais, né? Um para muitos, broadcast, rádio, TV. E eu, né, como parte dessa geração X, eu peguei muito uma época em que o influenciador digital era chamado de blogueiro. O blogueiro ali do início dos anos 2000 é o influenciador digital, quase que o TikToker, vamos dizer assim, guardadas as devidas proporções, dos dias de hoje. E tem uma professora da DH, uma professora que é especialista e dá aulas no curso de marketing digital avançado da DH, que é a Isaf Karawi. Ela é pesquisadora. O trabalho da Isaf é um trabalho muito profundo sobre influenciadores digitais. O trabalho de pesquisa dela virou livro. O livro chama-se De Blogueira a Influenciadora. Pode jogar no Google ou consultar o seu alfarrabista favorito. É um livro da editora Sulina. E ela faz um panorama e um desenvolvimento desse perfil, desde o blogueiro lá do início do século até os influenciadores mais recentes, tendo como pano de fundo os blogueiros de moda ou as blogueiras de moda. Talvez a Patrícia, por estar muito ligada a esse tema, já tenha ouvido falar desse livro, já conheça e, principalmente, já tenha acompanhado muito de perto a evolução do pessoal lá de trás, da Alice Ferraz e os pioneiros desse negócio, até esse pessoal dos dias de hoje. Então, anote aí novamente o livro da Isaf, De Blogueira a Influenciadora. É um livro da editora Sulina.
Vamos já puxar a carreta aí para a Patrícia, das dicas dela aí, Patrícia.
Então, algumas dicas, assim, acho que a primeira é não tenha resistência a dialogar e conhecer as outras gerações que não são a sua, né? Não tenha medo de sair da sua bolha, né? Isso significa, quero que eles leiam, assistirem que eles assistem, ver como eles, né, se comportam, né? Se conecte com eles, né? Isso é muito importante, principalmente quando a gente pensa tanto em RH das empresas quanto no marketing das empresas, o desenvolvimento de produtos, produtos, né? A gente vê uma série de produtos caducos que não fazem mais sentido, inclusive no mundo digital, que a gente olha e fala, nossa, mas isso ninguém mais usa, isso não faz mais sentido, né? Então, tenham coragem de fazer uma autoavaliação, perceberem como o mundo está, né? E justamente, né, se atualizarem o máximo possível. E aí eu posso fazer um convite, né? Em novembro a gente tem um seminário digital da Tendere, que é justamente para falar sobre 2024. Afinal de contas, como que a gente vai estar lá, né, para indústrias culturais e para economia criativa. Então, quem quiser, entra no site da Tendere, www.tendere.com.br, e pode participar junto com a gente desses debates sobre o futuro.
Eu estou ansioso pela dica do Will também. Will, conta para a gente o que você vai recomendar aqui.
Pessoal, eu vou recomendar séries para os nossos ouvintes aqui hoje. Eu acho que temos muitas séries boas hoje para entender essa geração, para ficar de frente com ela e ter ela nua e crua, assim, na nossa cara. A primeira delas que eu vou recomendar para a gente assistir é Generation, que está disponível no HBO Max, que é muito, muito, muito bacana. É uma série que fala sobre a geração Z, sobre essa geração super conectada, fala da diversidade das pessoas. Então, questões raciais, questões feministas, questões LGBTQIA+, os dramas dessa nova geração, que são diferentes dos dramas das nossas outras gerações. Acho que muita gente já assistiu, porque já saiu há algum tempo também, mas acho que Euphoria também é uma série obrigatória para quem quer entender a geração Z. Também disponível ali no HBO Max, a Patrícia sabe do que eu tô falando. É uma série excelente também, fala muito sobre questões sobre dependência química, também feminismo, também questões LGBT. É, então, uma série de questões muito fundamentais que você pode ver essa geração com um pouco mais de abertura, um pouco mais de carinho, e para as pessoas se abrirem um pouco mais ao diálogo com os integrantes dessa geração. E também, por fim, vou pedir para todo mundo, né, que se você quiser ver essa geração, conhecer essa geração de uma forma orgânica, direta, ali no dia a dia, não deixem aí de seguir a Nice House Brasil em todas as redes sociais. Então a gente tá ali no TikTok, no Instagram, no YouTube, em todas as redes sociais, @NiceHouseBR, e a gente se vê lá falando da realidade dos criadores de conteúdo dessa geração.
Muito bom, gente. Nossa, que dicas incríveis que vocês trouxeram aqui e encheram esse podcast magnífico aqui para você poder continuar estudando esses seres aí. Eu só tenho a agradecer a vocês por terem disponibilizado o tempo de vocês e estarem aqui conosco para essa troca de experiência, uma conversa muito legal, muito empolgante, muito interessante. Vocês querem dar o tchau geral aí, Will? Quer puxar teu tchau, deixar teus contatos? Como é que a galera encontra a Nice House aí?
Pode encontrar a Nice House no @NiceHouseBR em todas as redes sociais. Se vocês quiserem, enfim, conversar com a gente, só mandar um e-mail para mim no william.amaral@nicehousebr.com. E é basicamente isso, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Foi muito bom trocar esse papo com vocês. É muito divertido, muito construtivo, e podem contar aí com a gente sempre.
Paty, dá seu tchau pra gente.
Fico muito feliz de ter participado também, conhecer o Will, conhecer o André, falar com o Kobe, foi muito, muito, muito legal. E quem quiser conhecer um pouco mais, pode visitar o site da Tendere, o nosso blog, que sempre tem textos bacanas ali, Instagram, e nós não temos TikTok, olha só que vergonha, mas nós temos LinkedIn também, então podem nos procurar, com certeza vocês encontram, tendere.com.br.
Muito legal. E você, ouvinte, que está com a gente aqui até agora, o que você achou? Manda um e-mail, manda um oi, manda um TikTok aí, manda alguma coisa, cara. Marca a gente aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, contando o que você achou dessa conversa. A gente vai ficar muito feliz de receber o feedback de vocês. Não esqueça que se você é um ouvinte aqui do nosso podcast, você tem desconto nos cursos da Digital House. É só você falar na hora que você estiver abordando o pessoal pelo WhatsApp lá, falar: olha, escutei que o Kobe me falou lá no podcast que nós temos um descontão nos cursos da DH aí. Você não vai se arrepender, além de estudar com os melhores profissionais do mercado, ainda vai pagar barato, porque é o nosso ouvinte aqui nesse podcast, tá bom? Fiquem ligados nessa temporada aqui que tá incrível, os papos estão incríveis, estamos conhecendo vários professores, vários profissionais. Segue a gente nas redes sociais, não esquece de compartilhar com a galera, cringe ou não, manda no grupo da família, manda no grupo da balada, no grupo do rolê. Até o próximo episódio, obrigado, galera!
Esse foi o DH Cast by Digital House. Curtiu e quer continuar o papo? Então siga a DH em todas as redes sociais. Vamos adorar conversar sobre tecnologia e transformação digital com você. Ah, lá você também vai ficar sabendo sempre que um novo episódio for ao ar. Quer investir no seu futuro e começar um dos nossos cursos? Ouvinte DH Cast ganha condições especiais para entrar na nossa comunidade. Até o próximo encontro digital!